Boa tarde, estamos em visão de jogo. Vamos olhar para a nona jornada da Primeira Liga. Benfica e Porto recuperaram terreno, o Sporting escorregou e o Braga caiu no Jamor. Conclusão, o Sporting continua líder, mas Águias e Dragões estão mais perto, sendo que o Porto ultrapassou o Braga. A equipa de Carlos Carvalhal caiu para o quarto lugar, o Porto subiu para a terceira posição. Luís Freitas Lobo, o Sporting só tinha perdido pontos no campeonato na recepção ao Futebol Clube do Porto, mas não conseguiu ultrapassar este obstáculo chamado Famalicão, apesar do Famalicão não estar na forma que estava o ano passado.
É verdade, o resultado foi o que foi, mas penso que o Sporting fez um bom jogo. Penso que em relação àquilo que foram os jogos anteriores não houve uma quebra, isto é, não é um resultado, isto é, o não ter ganho não corresponde a ter uma quebra de rendimento ou algo preocupante, antes pelo contrário, acho que o Sporting fez um bom jogo. Pegou bem no jogo, jogou bem. Agora penso que lhe faltou alguma... Eu não gosto de falar muito na questão da experiência, mas alguma maturidade de treinador, na minha leitura, sinceramente, na parte final. E quando digo a parte final, nos últimos 20 minutos. Eu sinto que houve ali um período em que o Sporting teve o jogo... Os jogos nunca estão controlados, não é? Por causa de uma jogada que pode mudar um jogo, levá-lo para um caminho completamente diferente que está aquela chamada corrente do jogo. Mas pressentiu-se que o Sporting, não tendo conseguido resolver o jogo até aos últimos 15 minutos, o sentido de estar a ganhar por mais do que um golo, a margem tangencial, diria que nos últimos 15, 20 minutos se pressentia que podia o jogo entrar num período chamado jogo partido, não é? Mais desgaste físico, menor rigor nas marcações, na ligação entre os setores, um lado mais emocional, o Famalicão depois a apelar um pouco mais à luta, a equipa do Sporting, claro, a sentir um pouco mais de ansiedade porque apenas está a ganhar por um golo de diferença num jogo que estaria confortável. É natural isto acontecer em todos os jogos. E acho que ali o Ruben Amorim não mexeu bem na equipa. Acho que aquele momento... É verdade que há a expulsão do Pedro Gonçalves, isso abala a equipa, a equipa senta ali, assusta-se um pouco, e acho que as três alterações que ele faz, a primeira, enfim, é cedo de separar para a entrada do Tomás, eu penso que ele quer explorar ali um pouco mais de profundidade, que o Tomás pudesse dar em contra-ataque, mas o separar segurava melhor a bola. A cedo do Nuno Santos, para a entrada do Tabata, achei também um pouco estranha. Atenção que estamos a falar, porque a primeira é a 20 minutos do fim, a segunda é sensivelmente a 15, portanto esta que estou a falar do Nuno Santos, e o Famalicão está a começar a crescer. Não é que o Famalicão estivesse a jogar melhor, mas estava a começar a meter a bola mais vezes no meio-campo do Sporting, estava a apelar mais a lances divididos, estava a levar o jogo para aquele lado mais caótico, digamos assim. E o Nuno Santos é um jogador que estava, atualmente, um desequilibrador do Sporting. E então o Tabata, que está sem ritmo de jogo e que não entrou no jogo. Isto ligado à equipa estar a jogar com menos um, a equipa ficou cada vez mais instável, perdeu a coesão que tinha.
E pensas que o Ruben Amorim não deveria ter mexido na equipa ou deveria ter feito entrar outro tipo de jogador?
Não deveria ter mexido, na minha opinião, ou poderia ter metido... Podia ter feito uma ou outra alteração, mas não tantas, porque a seguir ainda faz mais uma, quando faltam 10 minutos para acabar, é tirar aquele jogador que a semana passada te falava, que tem que aparecer nestes jogos, ou nestes momentos destes jogos sobretudo, nos momentos em que estás de facto a necessitar da tal experiência, da tal estatuto, alguém que esconda o jogo, alguém que não deixa ver jogo.
João Mário?
O João Mário, e tira o João Mário. E entra o Mateus. Podes perfeitamente dizer que haverá razões físicas por todas elas, haverá razões até de entendimento tático, embora eu acho que não, porque me pareceram que todas elas levaram a equipa a encolher mais, a recuar mais, a ficar mais receosa e com menos um jogo, com menos um jogador, perdão, a equipa assustou-se, acabou por fazer um livre ali à entrada da área. A questão também de se perceber se aquela barreira está ou não bem formada é um aspecto que eu toco muito nos comentários e vejo pouco debatido. É como é que os guarda-redes formam as barreiras, porque a bola passa pelo lado de fora e vê-se o Ruben Amorim automaticamente de pé a fazer o sinal de 4 com os dedos, de 4 homens na barreira. Mas isso ele depois remeteu na conferência de imprensa para o Vital, não é? Porque é o treinador de guarda-redes, explicar. Mas penso que essas alterações na parte final encolheram mais a equipa, retiraram-lhe coesão, retiraram-lhe solidez, e o Famalicão acabou por empatar o jogo já numa parte final, em que o Sporting quebrou, isto é, o Sporting não conseguiu ganhar o jogo até o minuto 70, 75 e depois acabou por empatá-lo já na parte final. Depois há aquela sucessão de casos na parte final, o golo invalidado ao Sporting e logo a seguir o Famalicão quase que faz o 3-2, né, numa grande defesa do Adam. Portanto, eu acho que faltou, já temos elogiado muito o Ruben Amorim por tudo o que tem feito no Sporting e fez no Braga a época passada, mas acho que neste jogo não esteve bem no momento mais importante em que a equipa precisava de estatuto.
Zé Manuel Ribeiro, foi um jogo, como já referiu o Luís, polémico na reta final, mais um jogo polémico.
Sim, mas acho que foi mais polémico, sei lá, inicialmente, porque a situação tinha que ser polémica, ou seja, anular-se um golo naquela altura, não é? Ainda por cima um golo que, visto do campo, parece limpo e não parece discutível.
Mas há depois uma imagem por trás da baliza que se vê que, de facto, o
sim,
jogador
um
do Sporting, o Coates, toca no braço do guarda-redes do Famalicão.
Exatamente, mas no campo não se vê isso. Portanto, é natural que haja ali logo uma reação imediata, uma reação àquele lance.
Eu vou dizer-te uma coisa, eu penso que onde o Sporting tem razão, e eu não vi o Sporting falar muito sobre isso, é num lance na linha de fundo em que está João Mário e em que claramente, pelo menos na minha perspectiva, fica por assinalar uma grande penalidade a favor do Sporting por empurrão a João Mário. Aquilo não é carga
de ombro. Fala disso hoje.
Não é carga de ombro.
O Sporting fala disso.
Mas fala hoje.
Falou ontem, não sei, naquela série de casos que apresentou.
Sim, sim.
Sim, mas ainda agora estávamos a ver a repetição do jogo e...
Sim, naquele momento o João Mar, nem o próprio João Mar reclama.
Reclama, portanto...
Mas aquilo não é carga de ombro, aquilo
sim,
é
claro,
claramente
sim, é
um empurrão para, e dentro da área é penalti.
Sim, por acaso durante o jogo isso escapou-me completamente esse lance, mas eventualmente sim. Agora, a questão é que temos essas duas partes, portanto, a reação imediata que é normal, portanto, empatar-se um jogo, perder-se pontos naquela situação, uhum. É normal que se reaja mal.
Uma reação à pele.
Sim. Agora, e depois temos a outra que é... Também não posso condenar o Sporting por causa disso, que é tentar tirar partido da situação, porque é o mesmo que os outros fazem, e neste momento penso que nenhum clube se pode dar ao luxo de, como eu escrevi hoje, de levar uma faca para uma luta, de uma guerra de metralhadoras, basicamente, que é isso que acontece na arbitragem.
Mas não pensas também que o Sporting não pode exagerar neste discurso um bocadinho de calimero, de dizer muitas vezes, se fosse o Benfica ou o Futebol Clube do Porto, não faziam isto, connosco fazem?
Isso é um erro, aliás, é um erro de lógica, já o Aristóteles dizia, portanto, é uma falácia. Portanto, isso não é um argumento. Dizermos que se fosse outro, não tinha acontecido assim.
Repara,
não
por
sabemos
exemplo, na última jornada,
sim.
O Sporting marca um golo em que Pedro Gonçalves claramente ajeita a bola com o braço e depois introduz a bola na baliza e o golo é validado. E nesta jornada, por exemplo, o Benfica marca um golo em que Rafa ajeita também a bola com o braço e depois remata para a baliza e o golo é invalidado. E aí cai por terra a tese do Frederico Varandas de que se fosse o Benfica ou o Futebol Clube do Porto não teriam
sim,
coragem para anular.
O próprio argumento não faz sentido. Agora a questão é que nós... A questão é que esta guerra já tem muitos anos, não é?
Este tipo de comportamento já tem muitos anos.
É impossível nós desfiarmos a coisa até chegarmos ao início e descobrimos o responsável foi este há 15 anos, começou.
Mais até o homem de Cromanhão.
Não conseguimos.
Portanto, e sem invalidar uma coisa que é evidente e que todos nós, de uma forma geral, reconhecemos, que é o Sporting, nestes últimos anos, também por culpa do Sporting, perdeu influência nos vários campos de decisão do futebol português.
Mas o que queres dizer com isso?
Que o Sporting foi perdendo influência em termos de arbitragem, em termos de disciplina.
Aí estás a dizer exatamente a mesma coisa, por outras palavras, que o Presidente disse.
Não,
isto é que se fosse noutros casos, alguém já teria mais influência para não reverter a decisão.
Ter noção disto é uma coisa. Não é? Ter noção disto é uma coisa. Estar sistematicamente a fazer um discurso de coitadinho é que eu acho que não é bom
mas
para o Sporting.
Mas como é que temos noção disso?
É um discurso de
coitadinho. Como é que se explica uma situação? Como é que tu dizes?
Um discurso de recuo.
Como é que nós damos argumentos sólidos ou factos que provem que o Sporting tem menos influência do que os outros clubes?
Como é que provas?
Sim.
Com as decisões que vão sendo tomadas ano após ano e que tu vais vendo época após época, em que tu notas
não
que
é
o
isso,
Sporting
mas estamos
não
a falar de influência nos órgãos, não é?
Sim.
Quais são os factos que nos dizem que o Sporting tem menos influência nos órgãos? Quais
não,
são os factos?
Eu acho que o jogo...
O nome dos dirigentes, o peso nas assembleias, a Liga, por exemplo, não tem nenhum poder na arbitragem.
Então tu não tens essa percepção?
Eu não sei, eu ainda não vi. Se me dissessem assim, se o Sporting me dissesse, o Sporting tem menos influência por causa disto, não é? Porque no cargo X e no cargo Y estão estas pessoas ou estão aquelas. Percebes? Pá, mas não dizem, portanto, não vejo nenhum nome mencionado, não vejo nenhuma decisão em que o Sporting reclama que foi contrariado por algum tipo de poder alheio, não vejo nenhuma. Portanto, tenho que me dar exemplos práticos para eu perceber onde é que está a falta de influência.
O que eu acho que o João quer dizer, enfim, não quero fazer advogado do João, não é? O que ele quer dizer é que se percebe que para os árbitros tomar uma decisão que reverta em benefício do...
Mas porquê?
Não, eu acho que é o que ele quer dizer, é isso. Se nota mais, que é mais facilmente tomar uma decisão que vá prejudicar o Sporting do que tomar uma decisão que vá prejudicar o Benfica ou o Porto.
Não te sei dizer, eu lembro de uma época...
Não é isso que é chegar a esse ponto. Sente-se um pouco isso.
Sendo que há uma época não acho inteligente o Sporting estar sempre a pisar isso.
Mas eu não acho que este assunto, não é isso.
Há uma época recente que eu penso que é 2015, 2016... 2015, 2016.
Há um período aqui com o Sporting diferente, com a gestão do Bruno Carvalho. Se percebesse que pode ser pelos piores motivos, José, pode dir-me-ás isso, mas a verdade é que naquela altura o Sporting teve outro peso na cabeça dos árbitros, na tomada de decisões, acho que em alguns momentos
não,
teve. Mas isso é um debate que não nos leva a lado nenhum.
Eu acho que em termos factuais, falando de factos,
talvez,
temos um clube, temos em Portugal um clube que de facto tem uma audiência considerável, que faz com que, em termos mediáticos, lhe seja dado um protagonismo que os outros não têm. E isso é poder, de alguma maneira. Não é?
Pois é,
isso é um poder que o Sporting não tem.
É um pouco aí.
Agora, em termos mediáticos, por exemplo, o papel do Futebol Clube do Porto cá em cima é completamente diferente. O Porto não tem esse poder mediático que tem o Benfica. Nem sequer podemos dizer que o Porto tem um poder mediático superior ao do Sporting. Isso não é verdade.
Sim.
Não é?
Sim, é verdade.
Portanto, precisam de me dizer, pode ser verdade, pode haver factos concretos que provem isso, mas precisam de me mostrar, de me dizer, são estas pessoas que estão colocadas aqui, ou foram estas decisões que foram tomadas, percebes? Mesmo para um árbitro, de favorecer ou desfavorecer o Sporting, tem que haver uma razão do género, há alguém que está colocado no lugar X ou no lugar Y, não é? Que me vai penalizar se eu tomar uma decisão que favoreça o Sporting, não é?
Sim, eu percebo.
Percebes?
Sim, eu admito que
eu preciso de perceber esse sistema, preciso de perceber quais são os factos concretos que nos levem a concluir uma coisa dessas, é só isso.
Meus caros, vamos avançar, deixar a arbitragem de lado e olhar só para este resultado do Sporting e perceber até que ponto é que isto pode encravar uma máquina que parecia muito bem oleada.
Não me parece nada, em termos de futebol, aliás, posso dizer, todas as equipas dos quatro primeiros lugares tiveram grandes dificuldades esta jornada, não é? De uma maneira ou de outra.
Sim, embora por razões diferentes,
exatamente.
Não é?
Há duas em que eu acho que o jogo, que essas dificuldades, que as dificuldades que provocam, lhes caem no colo, que são o Famalicão e o Tondela. Portanto, não acho que tenham sido equipas especialmente... competentes
da situação.
Não parece que tenham sido.
Não, aliás, o Famalicão já
recuou. Aquele jogo podia, se tivesse aquele jogo tivesse acabado num 3-0 para o Sporting, para mim seria um resultado normal e que teria muito a ver com o jogo.
E o jogo do Porto também, no início da partida, parecia que ia ser um jogo fácil. Não só porque o Porto marca muito cedo, mas porque depois, pela maneira como estava a jogar, faz ali 15, 20 minutos de muita qualidade e o Porto podia ter resolvido praticamente ali o jogo. Não resolve e depois a equipa sofre o gol do empate, permite a cambalhota no marcador.
Mas os golos não aparecem do nada, como ouvi falar o Sérgio Conceição. Os golos aparecem de momentos, como ele depois até a seguir disse, de momentos de desconcentração da equipa, até convencida que o jogo lá está seria fácil, ou estaria fácil, e portanto há uma desconcentração nos momentos de perda da bola que permite que o Tondela, com mérito, que faça contra-ataques perigosos, com dois bons avançados, o Rafael Barbosa, que já falei nele aqui algumas vezes, e este miúdo que aparece, o Gonzalez, que veio do Real
Espanhol.
Madrid, e que faz dois golos, e portanto eu acho que tem o seu mérito, e portanto, agora há um demérito grande do Porto, tem que haver para uma equipa do Tondela fazer três golos, quase fazer o quarto no Dragão, tem que haver demérito do Porto, mas o demérito é a desconcentração total que a equipa
teve.
E é a
terceira vez, esta época, em nove jornadas, é
a quarta, não é?
A terceira vez, mas em termos de campeonato, três vezes que o Porto sofre três golos, duas delas no Dragão.
Sim, repara, mas eu mais que eu sofrer os golos é a quantidade de oportunidades que concede aos adversários, estás a perceber? Porque pode eventualmente, podia ter só sofrido um, não é? Ou podia ter sofrido quatro, não é? Lá está.
Mas nem é tanto
a
assim.
A questão é que o pouco, a menor competência que a equipa está a ter, no momento da perda da bola. Não quero fazer aqui análises comparando a equipa da época passada aos jogadores que saíram, um jogador como Danilo, ou as características do meio campo, ou entregar ao Sérgio Conceição um desgaste físico.
A ausência de
Pep
também.
Sim, aí já terias que ir para a defesa em questões individuais. Não iria tanto por aí, sinceramente. Acho que o problema começa mais no meio campo.
Mas eu não sei se não é também por aí.
Mas começa mais no meio campo.
Manafá, Mbemba, Malangsar, Zaidu.
Isso é outra questão individual que te podes falar, se fechou bem por dentro, Zaidu ou não no segundo golo. Pá. Isso são questões que se podem ser discutidas jogada a jogada. Agora, no conjunto do jogo em si, eu vejo mais o problema no meio campo.
Sim, também acho. Também acho que sim.
Mas é um Porto que já vai com 13 golos sofridos no campeonato.
Mas também tem mais golos marcados que no ano passado.
Sim, tem 23 golos marcados, 13 golos sofridos.
No ano passado, se não me engano, tinha 19 ou 20.
Mas 13 golos sofridos, mas é verdade,
só para terem uma ideia, o Marítimo e o Farense, que estão nos dois últimos lugares, têm 13 golos
sofridos. Mas é verdade o que o Sérgio Conceição dizia, hoje estou a citar muito o Sérgio Conceição, né? Que é a questão do... das melhores defesas é que conseguirem os objetivos nos campeonatos. Quer as vitórias, os títulos, quer os ligas europeus, quer até as equipas que salvam de descer de divisão. Portanto, é a velha frase de que os avançados ganham jogos, as defesas ganham campeonatos. Quando digo os defesas, o processo defensivo. E, de facto, este é um aspecto que, naturalmente, estará a preocupar o Porto, o seu treinador, nesta altura.
Mas mesmo nisso, atenção, sobre a edição de Sporting, dos quatro jogos, o Sporting foi aquele que permitiu menos ao adversário. Portanto, há três remates.
Sim, sem dúvida. O Sporting joga muito bem. É isso que eu digo. O Sporting faz um excelente jogo. Acho que não... Tu fizeste a pergunta, não é se deixaria alguma marca? Não, porque a equipa acho que fez um jogo muito bom. Muito bom, enfim. Não, será um exagero, porque senão teria ganho o jogo. Né?
Mas... não, deixaria marca em mais
na linha,
sentido...
Foi como tu disseste, na linha do que vinha a fazer. Portanto, não há nenhuma diferença entre este jogo e aquele.
Agora acho que o Ana Molina não mexeu bem na equipa na parte final.
Sim, e quando eu falava de deixar marca, não é se é no sentido mais psicológico da equipa, se afeta a equipa psicologicamente, que vinha de uma série de bons
penso
resultados.
Penso que não. Até porque há um sentimento de revolta ainda por cima, que isso pode ser utilizado, enfim, de injustiça que eles sentem. Portanto, eu acho que tudo isto serve, tudo isto joga mentalmente. Não me parece. Acho mais preocupante quem ganhou da forma como ganhou, não é? A forma como o Porto ganhou e como o Benfica ganhou é mais preocupante do que a forma como o Sporting empatou. Isso é que eu acho mais preocupante, porque em jogo jogado teve melhor o Sporting empatou do que o Porto e o Benfica que ganharam.
São questões de estrutura.
Voltando ao Porto, sem Corona, no 11 inicial, e com a dupla de ataque Taremi e Marega. Como é que vocês viram o Porto a jogar assim?
Se calhar tem uma coisa a ver com a outra. Por alguma razão, até esta altura, não havia... O Sérgio Conceição tinha resistido à dupla de avançados. E o que vimos foi que nos jogos anteriores, nos últimos 5 ou 6 jogos, penso que eram 5 jogos em que o Porto não sofria, né? O Porto já tinha 5 jogos sem sofrer. Houve uma espécie de tração atrás do Porto para tentar recuperar algum daquele equilíbrio que tinha antes. Neste jogo houve o contrário, portanto, houve uma espécie de descompressão, não é? A equipa quis atacar e quis e entusiasmou-se e o que vimos é que não tem. Não tem ainda o
solidez?
Armas, exatamente. Armas para atacar tanto, com os dois laterais subidos, e sobretudo não tendo o Pepe, não é? Que de facto faz uma diferença muito grande.
Mas é mais naquilo em que eu acho que o Porto era forte e este ano não está a ser tanto. É a reação à perda da bola. Quando perdia a bola, a equipa rapidamente se focava para não deixar o adversário sair. E nisso era muito forte. A transição defensiva era muito forte. Até os avançados, no Marega, que acho que é o melhor avançado a defender.
E isso tem a ver com o quê? Com a ausência do Danilo?
Sim, claro que podes pôr nomes próprios a isso, como é lógico. Um jogador como Danilo é incontornável. Quando tiras um dos jogadores daquelas características e não tens outro parecido, é claro que é importante. Ou seja, uma coisa é teres o Sérgio Oliveira apoiado pelo Danilo, outra coisa é teres o Sérgio Oliveira a jogar a 6. Agora, nesta altura, com o Uribe depois colocado numa zona mais adiantada, tal 8, 6-8. Portanto, é evidente que este meio-campo é mais leve, pressiona menos, portanto, é menos intenso nessa pressão, no encurtar espaço ao adversário, na reação à perda. São jogadores diferentes. E nesse sentido, isto, acho que se está-se a notar um pouco. O próprio Taremi é um bom jogador, mas não é um jogador que pressione logo o adversário.
Isso faz muita diferença.
Faz muita diferença. Não? Repara, os avançados do Porto que o Porto tinha...
Soares. Né?
Exatamente, o próprio Soares. Quer dizer, que quando jogava com o Marega, pressionava logo. Acho que o Marega é um monstro a defender, a transição defensiva, o Marega é brutal. Portanto, a equipa tinha essa capacidade. Acho que desde os avançados até aos médios, e basta falar em dois jogadores, por cada sete, um por cada setor... Uhum. Muda muito e acho que mais que o problema das defesas, de individualizar um erro aqui ou ali, é mais a questão coletiva.
Mas também existem os erros.
E também vimos, existem, claro.
Vimos
que
um
sim.
Sarre, por exemplo, acho que neste jogo ficamos com muitas dúvidas sobre o Sarre. Não é?
Já não foi deste jogo. Não é? Já tem tido ali antes. Demasiadas hesitações. Sendo... Aliás, os dois clássicos grandes, Benfica-Porto, os dois grandes candidatos, a nível de centrais, este ano, têm...
No terceiro golo do Tondela, a forma como a bola sim. vai direto à cabeça dele, ele não a ataca, portanto, deixa que o...
O Porto teve aqui dois jogos, os dois últimos jogos, completamente diferentes. Num jogo que teve que defender muito, frente ao City e para a Liga dos Campeões, e agora no jogo do campeonato, um jogo em que teve as despesas do jogo e teve que atacar bastante.
Mas é diferente, João, porque, repara, o Porto teve que defender muito contra o Manchester City em organização defensiva.
Sim.
Já. Preparou o jogo para isso.
Certo.
O Porto tinha que defender contra o Tondela pouco em transição defensiva. Portanto, o Porto em organização defensiva é fortíssimo a defender e defendeu bem contra o Manchester City, independentemente do Marquezinho ter feito uma exibição estratosférica e poder ter ganho o Manchester City no jogo claramente, mas contra o Tondela o problema não é de organização defensiva, porque não houve momentos de organização defensiva que a equipe tivesse falhado. Pode falhar um segundo golo, a equipa está mal alinhada quando é que aquele cruzamento é feito, até entrar a bola ao segundo posto. Mas no conjunto é mais um problema de transições do que de organização no jogo do City.
Aliás,
agora,
é
verdade que ficam muitas marcas, do ponto de vista mental, de desgaste e físico, da competição europeia, desse jogo para este jogo, de descompressão contra o Tondela. Descompressão que depois leva à desconcentração.
O Benfica ganhou na última jogada, num golo de Luca Waldschmidt, última jogada do encontro, já com o Passos de Ferreira praticamente com um ponto garantido, e há aquela bola de
mal
Gabriel...
Mal defendida pelo Passos de Ferreira.
Aliás,
aquela
o Pepa fica furioso no banco do Passos de Ferreira. Grande jogo do Passos de Ferreira, mais um grande jogo.
Foi a melhor
do Passos
equipa,
de Ferreira.
Aliás.
Muito bem, sim.
Aliás, foi destes jogos todos, foi o único em que o mais pequeno superiorizou claramente. O Passos teve mais remates, teve os mesmos remates enquadrados que o Benfica.
Começou muito melhor o jogo.
E mais do que isso, Zé, eu acho que para uma equipa grande, como é o Benfica, e um candidato ao título, neste jogo, e depois de ver o jogo, percebemos que qualquer resultado era possível, e isso é muito perigoso para uma equipa que quer lutar pelo título e que permite que uma equipa que vai lutar no máximo por um lugar nos 10 primeiros...
Mas esta competitividade também é boa, João, não é?
Sim, é bom, mas...
Porque neste caso há mérito...
Mas na perspectiva do Benfica é perigoso.
Sim, mas neste caso há um mérito do adversário.
Eu acho que o Passos é uma boa desculpa para os dois. Acho que o Passos é uma boa equipa, uma equipa muito boa.
Meio campo muito bom.
Que dá trabalho.
Mas o Benfica também não é uma equipa segura.
É verdade, sem dúvida nenhuma.
Não, aliás, eu ia dizer isso. Destes jogos todos, o avançado, incluindo o Porto, incluindo o Sporting, o avançado que mais remates teve, quem mais remates foram permitidos foi o Tanque, foi mesmo o Tanque. Que é uma coisa na luz, não é? Não
e já que estava a falar em avançados, o Darwin Núñez no campeonato não está a conseguir aquilo que já conseguiu em termos de golos, em termos de assistências, já conseguiu fazer várias assistências.
Ontem,
mas em termos de golos no campeonato não está a conseguir.
Mas ele veio de uma paragem, ontem que se ressentiu um pouco. Aliás, a determinado momento pensei que o Jesus ia tirar.
Também,
porque houve uma altura que ele ficou mesmo no chão, um bocado já agarrado a olhar para os músculos, para os gêmeos, porque ficou ali de facto... Mas enfim, como a Benfica na altura estava empatada ou a perder, já não recordo bem, manteve-se em campo e depois teve ali um remate à barra fulminante fora da área. Mas aquilo correu bem o jogo na parte final ao Benfica, em termos de resultado. Até a saída do Rafa, que eu acho que o jogador estava a agitar mais, me surpreendeu um
também
pouco.
Também não entendo a saída do Rafa, é outra coisa que não entendo no jogo.
Que ele estava muito bem no jogo. Um jogo melhor do Gilberto.
Para mim, o melhor jogador do Benfica.
Sim, estava muito bem. Aquela alteração.
É o jogador que decide tudo, não é? Aquela arrancada para o gol do empate.
Ele inventa o primeiro gol.
E depois estava bem no jogo. Aquela saída não entendi.
E depois ainda é criticado pelo Jesus na conferência de imprensa.
Não percebi, sinceramente. Agora, o Jesus terá as suas razões, como é evidente para o dizer.
Jesus diz que há ali alguns jogadores que estiveram fora dela. Foi a expressão que ele utilizou. E inclui o Rafa.
Não pareceu o caso.
Também não pareceu nada.
É verdade que foi inconstante. Ou seja, não foi um jogador
todos foram.
Ligado em permanência ao jogo, não é? Acho que ali uma partida de uma altura sim, ele aparece.
Agora o que eu achei estranho, Zé e João, é a forma um pouco apática como o Benfica entrou no jogo. Porque eu também, é verdade que jogou na quinta-feira também, há tudo isto na questão europeia.
Tinha ganho 4-0 ao Lech Poznan, não é?
O próprio Braga também contra o Bolonense teve uma exibição muito abaixo do que tem acontecido e também vinha de um jogo
do
intenso.
Jogo vai a capa na Grécia.
Fora. Mas a questão do Benfica muitas vezes, embora não seja tão arauto da velocidade como algo que começa como princípio para se jogar bem, não, porque o problema do Benfica nem foi estar a jogar tão lento, foi a quantidade de passos errados e de más opções tomadas pelos jogadores. Se notou uma equipa um pouco desligada do jogo na forma como entrou.
O que não é normal nas equipas de Jorge Jesus.
Não, de forma alguma.
E é falta de velocidade também, não sei se...
Sim, mas repara, mas lá está, mas é o que eu te disse, eu não sou um arauto da velocidade como ponto de partida para se jogar bem. Terá que necessariamente haver uma velocidade da bola.
Mas convém haver alguma, não é?
Senão... Sim, mas uma velocidade de movimentação, uma velocidade de bola, uma velocidade a pensar.
Circulação.
Circulação, não é só os jogadores a correrem muito depressa, para trás e para a frente. E o que eu vi a equipa era fazer muitos passos errados, poucos jogadores a movimentarem-se sem bola, poucos movimentos de ruptura sem bola, decisões mal tomadas, e claro, uma responsabilidade do Passos para fazer... Mas naquele início... Independentemente do Passos ter entrado muito bem no jogo, eu estava a ganhar por 1-0 e podia estar a ganhar por 2, muito de mérito do Benfica.
Mas eu tenho muita responsabilidade ao Passos. Acho que estás a ser um bocado injusto, porque eu acho que o Passos teve ali muitas coisas boas. Os laterais,
muito bem,
o funcionamento,
os dois laterais, muito
funcionamento
bem.
Este é um lateral que eu adoro.
Formados no Porto, miúdo, não? Passaram pelo Porto.
Ainda,
o Fernando Fonseca
ainda,
e o Oleg.
Ainda tem percentagem o Porto. O Passos não poderá vender, enfim, como quer, a percentagem que o Porto tem. O Oleg, sim. O Oleg, aliás, eu conheço bem o miúdo, é um miúdo tranquilo, fantástico. Não tenho dúvidas que dá certo em qualquer lado, pelo caráter que tem. E está num nível altíssimo, de facto.
Sim, nestas duas épocas tem melhorado, tem sido sempre a subir.
Já aqui falámos também do meio-campo do Passos de Ferreira, desta vez com uma nuance, jogou Diaby e não jogou Luís Carlos.
Quis dar um pouco mais de peso defensivo ali e de recuperação.
Depois acabou por entrar,
estratégico,
Luís Carlos acabou por entrar na partida.
Mais uma vez muito
mas eu concordo aqui, com o Luís, para além de todo o mérito do Passos de Ferreira, há de mérito do Benfica na falta de velocidade. É um Benfica completamente diferente daquilo que normalmente são as equipas de Jorge Jesus. As equipas de Jorge Jesus jogam muito mais do que isto, jogam com uma intensidade muito superior a esta, e desta vez Jorge Jesus não está a conseguir. Ele joga com um meio campo ali, vai galtar apto desta vez.
Era o que eu tinha a dizer, mas também olha para as características dos jogadores. E voltamos
e atenção, e faltou um jogador
muitas vezes ao ponto que...
E faltou um jogador que nós menosprezamos e que não... que é muito importante, não é? O Grimaldo, apesar de tudo...
Ah, sim, mas isso é...
Resolve,
já faz as faixas, agora no colo central...
Resolve-te ali três setores, sim, ou dois setores,
sim,
não é?
Sim, liga de repente...
Sim, o Grimaldo não jogou porque se lesionou no aquecimento.
Sim, de repente ele liga... subcarris, liga os três setores pelo flanco.
Mas eu acho que não é só isso.
Não, claro que não. Mas é um jogador que disfarça muito.
Mesmo para o rendimento do ponta de lança, o Grimaldo é um jogador muito importante. Porque provavelmente é o, entre aspas, o melhor extremo a pôr as bolas na área do
Benfica. Um pouco estranho também ter visto esse meio campo, porque acrescenta o Pizzi a esse, ao Tarabt e ao Weigl.
O Pizzi que joga depois nas costas do Darwin.
Sim, porque tiveste o Cebolinha e o Rafa nas faixas.
Cebolinha que continua muito mal.
Sim, embora quando o tirou, enfim, repara, acho que no Marítimo fez um excelente jogo, né? Naquele jogo da segunda-feira.
Sim, aí sim.
Aí fez um bom jogo.
Jogo razoável, um grande jogo também não acho, mas um jogo razoável.
Sim, acho que foi, sim, mas comparando com os outros, sim, né? Sim, um sim. Pouco isso. Mas surpreendeu-me não jogar o das pontas de lança, o Benfica, como joga sempre. Né? Depois o Waldschmidt entra e vê-se que foi influente.
E entrou o Seferovic também, chegou a jogar.
Entrou bem, claro, na segunda parte. Sim. Portanto, aqui a primeira parte, muito estranha, quer na forma como a equipa se movimentou, quer a forma como o Jus a montou.
E não ficaram também com a ideia, Zé, que pode ter sido a última oportunidade para Weigl. Jorge Jesus continua... Dá uma no cravo, outra na ferradura. É bom jogador com bola, mas claramente percebe-se que para aquela posição Jorge Jesus quer outra coisa, que Weigl não dá.
Não, eu acho que eles vão... Acho que o Benfica vai tentar. Já falamos do Arão e da disponibilidade que o Flamengo tem para...
Já se falou do William Carvalho
para vender
também.
Portanto, claramente o Benfica está à pesca de um jogador com as características tradicionais de Jesus para aquela posição.
O William Carvalho é mesmo possível?
Não sei se é possível, sinceramente, porque não tenho informações.
Esse aí não tenho, de facto, encaixava perfeitamente. Sim. O Betis tem que vender, o Betis está com muitos problemas financeiros, vai ter que o vender.
Para além de que é um jogador que Jorge Jesus conhece muito bem, mas já o treinou.
Sim, mas isso nem seria,
alguém,
nem seria
alguém,
por aí, não é?
Alguém escreveu esta semana que o William não colocava a hipótese de jogar no Benfica, por uma questão de clubismo. Não eram declarações atribuídas ao próprio, não sei até que ponto é que isso será verdade. Agora, enquanto jogador, sim.
Mas quanto àquela questão do Weigl, ficaram ou não com a sensação que foi a última oportunidade que o Weigl teve?
Eu acho que já vai em contraciclo a sua utilização, mesmo, porque é um jogador que, por aquilo que tem mostrado, e eu gosto do jogador, só que tem uma velocidade completamente diferente na intensidade, na forma de sair com a bola, completamente oposta à forma de jogar da equipa.
Acendeu-se uma réstia de esperança no Jorge Jesus e na estrutura do Benfica, eventualmente, na estrutura técnica do Benfica, quando ele entra com o Lech Poznan e faz aquele gol e entra bem, frente a uma equipa frágil como era o Lech Poznan, e depois criou-se ali um bocadinho a última oportunidade. E agora
as circunstâncias,
que
olhar... Onde é que isso aconteceu e como é que isso aconteceu, não é? E o que era o jogo de ontem? Não tem comparação.
Portanto, ficará um jogador que poderá sair agora já em janeiro, pensam que sim. Um jogador que custou 20 milhões,
atenção. Eu acho que o problema, acho que os 20 milhões são um grande problema. Não é só sair em janeiro.
Portanto... Pá, agora repare, eu não critico na altura a questão dos 20 milhões, podia ser 15, podia ser...
Um jogador, campeonato alemão.
E um bom jogador. Agora, isso não tenho dúvidas. Uma aposta que o Benfica fez... As coisas às vezes não dão certo. Acho que o jogador não tem entrado no ritmo do futebol português, no ritmo dos grandes, das equipas grandes no futebol português.
Mas porque vocês pensam que é um jogador que não tem capacidade para jogar a 6 e podia jogar a 8, é isso?
Não, ele é um 6, que pode ser central.
8 não é de certeza.
8 não é de certeza, muito menos nesta forma de jogar do Benfica e do futebol português, dos grandes contra os pequenos, ao classe média. São características do jogador, claramente diferenças de ritmo de jogo.
O Benfica, que ganhou a meio da semana frente ao Lech Poznan e conseguiu a passagem aos 16avos de final da Liga Europa, 4-0 frente ao Lech Poznan, vai jogar agora a meio da semana frente ao Standard de Liège, mas já para cumprir calendário, um jogo na Bélgica na quinta-feira. Também na quinta-feira teremos o Braga-Zória, também para cumprir calendário. O Braga também já apurado para os 16avos de final da Liga Europa. O Braga que foi à Grécia ganhar por 4-2 ao AEK. Um Braga que ontem perdeu no Jamor frente ao Belenenses SAD por 2-1 e viu-se ultrapassado pelo Futebol Clube do Porto, caiu para o quarto lugar, a equipa do Sporting de Braga. Grande golo, deixa-me dizer, de Afonso Sousa, filho de Ricardo Sousa e neto de António Sousa, marca um golaço que honra a família Sousa num palco fantástico como é o Jamor. É um gol de bandeira.
Sim, com a marca da família.
O pai tinha feito o gol noutra baliza que deu a vitória na taça.
Deu a vitória ao Beira-Mar na final da Taça de Portugal. Mas aquilo é um gol à Sousa, não é? Um gol à família Sousa.
Tem o código genético, não é? Da família,
Sousa, tal e qual.
O Belenenses esteve bem no jogo, o Braga lá está, sentiu, acredito, o Carvalhal não quer justificar com isso e faz bem, mas a equipa é a mesma, praticamente, que jogou contra o AEK, percebe-se perfeitamente que aquilo é o 11 base e a equipa ontem não teve... O Belenenses é uma equipa, atenção, já a semana passada falámos nisso, a melhor defesa e o pior ataque,
uhum,
não é? Ontem fez dois golos, quando antes só tinha feito 3, não é?
Uhum.
A verdade é que...
Tem 5 golos marcados, 6 golos sofridos.
E a equipa conseguiu entrar bem no jogo pela forma como defende e atacou bem, mas perante um Braga muito pouco pressionante no meio-campo e que permitiu que o Belenenses conseguisse, com a tal movimentação sem ponta-de-lança, a semana passada falava-te nisso também, da equipa estar a jogar sem ponta-de-lança, clássico, não é? O Miguel Cardoso joga ali no meio, uhum. Depois tem o Varela e o Afonso Sousa nos apoios. E a equipa consegue ter ali uma presença muito interessante a atacar desta forma. E o Petit, mesmo não tendo até ontem o Henrique, que é um jogador fundamental no eixo dos três centrais, conseguiu ter consistência.
Está a fazer um bom trabalho, Petit.
Está, porque estás a falar de um clube que, nesta altura, nós não percebemos o que é, sinceramente, com todo o respeito. O clube não tem estádio, não tem adeptos, não tem sítio onde treinar, não tem cidade, já se falou que ia jogar para a Grândola.
Teve que mudar de nome?
É algo, já mudou de nome, não tem emblema, desenharam um emblema
agora
à pressa.
Agora tem um emblema.
Sim,
não,
mas
é,
foi...
não é o emblema do
Sim, exatamente,
do Belenenses.
Tem um emblema, com todo o respeito, mas teve que fazer aquele emblema quando deixou de poder usar a Cruz de Cristo.
Sim, sim, sim.
E, portanto, é um clube muito, nesta altura, muito estranho e o Petit tem que fazer um trabalho no meio disto tudo. Não é fácil, não é?
E o Braga, com este resultado, Braga que já não perdia Zé Manuel Ribeiro desde a segunda jornada, não é? Começa o campeonato com 2 derrotas.
Sim, derrotas com o Porto e Santa Clara.
Ganha os jogos todos até agora. E
Santa Clara fez um grande campeonato.
Também, também.
Sobre o Braga, que me parece que também pode haver algum desgaste de jogadores-chave muito importantes,
sim, sim.
Que têm sido muito utilizados, não é? Paulinho é um caso óbvio, portanto é um jogador fundamental
e nota-se
sem substituto à altura que
Sim, cada vez menos aparece o Abel Ruiz, não é? Há pouco, que era uma, foi a grande contratação na altura que o Trincão foi para o Barcelona, o Abel Ruiz veio para o Braga,
certo.
O jogador mais caro da história do Braga, por não sei, 15 milhões, não sei.
E não aparece?
Não, acho que não, 9 8 milhões.
8 ou 9, sim, 9, tens razão, 9, é isso. Sim, 15 milhões também era demais. Enfim, 9 também é. E para um jogador que não joga, não é? Como dizia outro, os jogadores são caros em função depois do que rendem,
claro,
ou não.
Claro.
Um objeto misterioso nesta altura no Braga.
E depois também é o Galeno, as coisas dependem sempre muito daquilo, já falámos sobre isso, e é a minha perspectiva, as coisas dependem também demasiado do que ele vai conseguindo desequilibrar pela esquerda e não tem... Desta vez não foi assim nada de espantoso, não conseguiu ter o mesmo nível.
E a questão dos centrais? Desde o início da época eu tenho dito isso. O Braga tem muitos centrais, mas qualidade, acho complicado. O Rolando, não sei o que é que desapareceu. Raul Silva está numa fase descendente. Acho que o Turmeno é o melhor. O David Carmo faz faltas completamente absurdas. E viu um vermelho. O Bruno Viana tem cometido erros uns atrás dos outros. Erros de opção no jogo. E, de facto, isso tem comprometido a equipa muitas vezes em muitos momentos.
Estamos no último minuto do programa, nesta versão que vai para o ar. Já aqui destacámos Passos de Ferreira, Santa Clara, Bolonenses, o Rio Ave. Falámos do Bolonenses, dos golos marcados e dos golos sofridos muito rapidamente. O Rio Ave tem números muito parecidos. Também 5 golos marcados e também só 7 golos sofridos. O Rio Ave também tem um problema com a ponta de lança.
Pois, é isso, não é? Ontem jogou o Gel Sandal.
Ou com a ausência de ponta de lança.
Até o Bruno Moreira tem a sua capacidade lutadora, mas está longe do que era o Taremi a época passada, ou de outros pontos de lança do passado do Rio Ave, e acho que será um objetivo de mercado para o Rio Ave neste...
Aliás, há uma série de equipas sem baliza no campeonato, não é? Que marcam muito poucos golos. Boa Vista.
Fazem um jogo sem baliza.
Sim.
Boa Vista é outro caso, sim.
Boa Vista é outro
sim.
caso.
Aliás, ontem foi o caso Rio à Boa Vista, viu-se bem isso.
Quando éramos miúdos, às vezes fazia o jogo de futebol sem bola, não é? Quando não havia bola, fazíamos uma coisa que era jogo de futebol sem bola e era golo quando nós entrávamos na baliza adversária, não é? Caso que estamos a falar é futebol sem baliza.
Embora ontem deixemos dizer que também no caso do Boa Vista, lá está, o Rio Ave não marca, mas o Alton Leite faz uma exibição fantástica.
Zé e Luís, vamos olhar aqui também para a qualificação para o Campeonato do Mundo Qatar 2022. Foi hoje sorteado o grupo de Portugal e também os outros grupos. Portugal a ficar no grupo A. A seleção portuguesa vai ter como adversários Sérvia, República da Irlanda, Azerbaijão e Luxemburgo. Um grupo em que passa o primeiro qualificado para o Campeonato do Mundo. Os segundos vão ao play-off, mas Portugal num grupo destes tem a obrigação de ser primeiro. Digo eu.
Sim, eu percebo o que queres dizer. É uma obrigação, porque em face, olha, Luxemburgo e Azerbaijão colocas fora, não é? E depois tens a Sérvia, que é uma equipa, uma boa seleção, mas muito instável, e a República da Irlanda, que luta muito. Portanto, essencialmente, resume-se assim, embora depois no jogo jogado possa ser um pouco diferente em alguns momentos, mas claramente Portugal tem aqui um grupo e uma porta, uma autoestrada aberta para o Mundial.
Portugal que por vezes complica este tipo de situações aparentemente fáceis, Gabriel Ribeiro.
Foi uma das mudanças que vimos com a vigência do Fernando Santos. Com o Fernando Santos as coisas deixaram de ser assim. Portanto, quando tinha que ganhar, ganhou sempre, mesmo não encontrando equipas deste género com muita frequência nos últimos anos, por causa das mudanças que houve. O que me parece é que isto é mais uma daquelas contribuições que a FIFA dá para o calendário internacional, para que não tem nenhum tipo de cabimento, não faz nenhum sentido nesta altura, com um calendário tão cheio, que seleções como Portugal andem a jogar com o Luxemburgo e com o Azerbaijão fase de apuramento, não faz nenhum sentido.
Ou seja, defendes menos grupos?
Sim, claramente. É verdade que há muitas equipas, há lugares para demasiadas equipas europeias no Mundial desta vez, não é? E, portanto, isso altera um pouco as coisas, mas a verdade
sim, é mas que... tens razão, equipas, seleções como Azerbaijão, o Luxemburgo, apesar de tudo, tem vindo a evoluir um pouco, mas não faz sentido Portugal andar a jogar com seleções deste
O grande objetivo desta fase de apuramento será ver por quantos golos é que o Cristiano Ronaldo vai ultrapassar o Alidae enquanto melhor marcador de melhor marcador de sempre das seleções, porque não vejo outro, não vejo grande desafio para seleções como a portuguesa. Aliás, dos grupos todos, eu penso que há um grupo que tem ali umas indefinições, que é o grupo em que estão a Dinamarca, a Áustria e a Escócia. Pronto, há ali
mais qualquer coisa, pronto, um grupo interessante. No resto é claríssimo como água, há uma equipa que tem a função de ser apurada e depois são jogos para encher um calendário que não tem espaço para ele, basicamente.
Começa a qualificação em março, depois, pelo meio da fase de qualificação, haverá o Campeonato da Europa, que ficou em atraso da época passada, era para ser em 2020 e vai ser em 2021, e depois do Campeonato da Europa continua a qualificação para o Campeonato do Mundo. Também aí vai ser diferente, não é?
Sendo que o próprio Campeonato do Mundo depois vai ser jogado em novembro e dezembro.
Pois.
Com as alterações.
2022.
2022, com as alterações que isso vai obrigar a ter nos campeonatos, ainda não sabemos bem como é que serão.
Sim.
Portanto, a FIFA basicamente consegue criar problemas em cima de problemas.
Estou de acordo. No, de facto, é.
Sem nenhuma lógica. É a última
não
coisa
há
que
nenhuma
estou precisando
nisto, não. Nada zero.
Vamos olhar também para os campeonatos. Principais campeonatos de futebol por essa Europa fora, com destaque para a Premier League, onde José Mourinho, com o seu Tottenham, vai na frente do campeonato com os mesmos pontos do Liverpool, 24 pontos. Destaque também para o Leicester, que está em zona de Liga dos Campeões. Os quatro primeiros classificados da Liga Inglesa vão à Champions e o Leicester está na quarta posição. Mas interessa aqui falar de José Mourinho. Não era muito previsível que o Tottenham seguisse na frente.
Não era. Tenho comentado vários jogos de futebol inglês esta época. O primeiro da primeira jornada fiquei com sensações muito negativas do que pudesse acontecer ao Tottenham. Aliás, foi a única derrota que o Tottenham teve até
Sim,
agora.
Sim, tem só uma derrota no
Foi em casa com o Everton, 1-0. E depois a equipa ali teve empates em casa com o Newcastle, com o West Ham, e não estava de facto a render muito. Mas eu penso que a partir do momento em que o Mourinho bateu na tecla certa do meio-campo, daquilo que ele gosta, embora ontem não tivesse um Dembélé, mas o meio-campo com o Jorgberg, o Dembélé e o Sissoko, três bichos, não é? Ganha ali o meio-campo e depois...
E aquela dupla de ataque.
E aquela dupla na frente, como ontem dizia no comentário, é o caso de amor mais bonito do futebol atualmente, entre o Son e o Harry Kane. A inteligência do Harry Kane a vir buscar o jogo atrás, a fazer passes.
Chamaste-lhe e... Sonaldo, não é?
Sonaldo, sim. Não, essa, quem inventou o nome foi o filho do Mourinho. O filho do Mourinho é que chamava Sonaldo e eu adaptei. Portanto, o seu dono. Exatamente. E a verdade é que é um jogo ganho à maneira de Mourinho, com a estratégia, com a forma de perceber o que é que o Arsenal ia fazer.
Com menos posse de bola.
Isso já é um clássico, não é? Sobretudo frente a uma equipa, a equipa da Arteta, não é? Do Arsenal. Lembra, o Arsenal ontem fez 32 cruzamentos, que é uma coisa que ultrapassa aquilo que é a lógica de uma equipa de posse que gosta de construir um jogo organizado. E a verdade é que o Tottenham soube recuar o bloco de forma estratégica e depois a facilidade com que chega à frente com aqueles dois homens é impressionante. Fez dois golos assim na primeira parte e depois na segunda parte aguentou e ganhou bem ao seu estilo. E vamos ver, o campeonato ainda está no início, não é? Porque...
E há equipas com menos um jogo.
Sim, o City tem menos
um
jogo.
O
City
ficará. O United também
ficará
tem menos um jogo.
A 3 pontos se ganhar o jogo tem atraso, mas para a semana é um City United, um United City. Para a semana já, no próximo fim de semana. Mas eu penso que nesta altura o Tottenham já passou aquilo que era o período. Isto é, vamos lá ver, no período de construção da equipa se convencer que pode de facto lutar. Por grandes títulos, por grandes coisas desta época. Os jogadores já percebem que podem, não é? Ao princípio tinham muitas dúvidas, eu estava muito nervoso nos jogos, para ganhar cada jogo era uma guerra, agora a equipa está muito confiante.
Zé Manuel Ribeiro, o que é que pode estragar os planos? Este Tottenham-Liverpool, que segue com os mesmos pontos,
uma lesão
o City...
Uma lesão do sonho.
Sim, se tiver o ano passado, o Kane ficou sem jogar 6 meses.
E o sonho também.
É?
O ano passado perdeu os dois.
Ah, isso aí, ponto final.
Não tem um plantel tão rico.
São dois avançados, ou melhor, é uma dupla que sozinha coloca o Tottenham ao nível dos melhores, porque os melhores não têm melhores do que eles.
É.
Essa é que é a verdade.
E entendem-se bem, de facto.
Depois há ali alguns jogadores a que ele não tem dado muito uso, mas que têm potencial e que podem de repente ter outro papel na equipa.
O próprio Gareth Bale.
O Bale, por exemplo.
Não tem um jogo.
Carlos Vinícius também ainda pode ter ali um papel importante?
Pode
entrar alguns minutos em alguns jogos.
Principalmente se um desses se lesionar.
Sim, mas aí não será nunca um substituto destes jogadores.
Não está ao nível?
Não, nem com todo o respeito.
O Dele Alli, que
Sim, o Dele Alli é um caso extra-desportivo, não é? Ou melhor, é...
Sim, sim, mas está lá, o potencial está lá. Podia, está ser, lá, um jogador, mas, podia ser um jogador fundamental naquela equipa, não é?
Mas acreditas também que o Tottenham, se as coisas, se os astros se conjugarem, pode andar a lutar pelo título ou pode chegar ao título de campeão inglês?
Poder, pode, paciência. O Mourinho ainda tem umas cartas na manga, nós achamos...
Não, acho que o Sporting, o Tottenham não pode lutar pelo título?
Não, acho que sim. Por causa do Mourinho, basicamente. Acho que o Mourinho, sim, se apanhar ali numa posição interessante...
Atenção que também com o Pochettino conseguiu lutar pelo título. Não é?
Agora, em termos de armas, está a perder em relação, sobretudo...
Ao City, ao Chelsea.
Sobretudo ao City.
E, Chelsea, e a própria Liverpool, os três, são o Chelsea este ano contratou, fez um mercado incrível. Não é?
Estamos mesmo na reta final, mesmo nesta versão mais alargada do podcast.
No futebol, Não,
o Chelsea não tem visto. Mostrado, não.
Queria só olhar aqui um bocadinho para o campeonato espanhol, porque o Barcelona, embora tenha jogos a menos, também nem todas as equipas têm o mesmo número de jogos. O Barcelona tem 10 jogos realizados, há aqui equipas com 12 jogos, por exemplo a Real Sociedad, que está no segundo lugar, o Villarreal, que está no terceiro lugar, tem já 12 jogos, o Real Madrid tem 11, o Atlético de Madrid vai na frente com 10 jogos, os mesmos do Barcelona, mas o Barcelona está no nono lugar do campeonato.
Sim, mas mais do que a questão do nono lugar, está a 12 pontos já do primeiro lugar.
É isso.
Pronto. A questão é essa.
E o Atlético, no caso do Atlético, nem se pode falar... Exatamente. No caso do Atlético, não se pode falar
de
jogos a menos.
Sim, sim.
Número de jogos. 10 jogos, o Atlético de Madrid 26 pontos, 10 jogos, Barcelona 14 pontos.
Mas desculpa, mas eu não sou propriamente um adivinho, mas percebi que isto ia acontecer imediatamente no final da época passada, quando o Messi fez o que fez, quando começou aquela guerra interna contra a direção, percebeu-se perfeitamente que o Barcelona, sim, ia entrar numa fase negra. Percebeu-se.
É algo visceral já que está lá dentro, né? É algo que está a acontecer por dentro, nas entranhas do clube. E de facto,
o clube está a autodestruir-se por dentro?
Está a mudar de ciclo, é uma mudança de ciclo, mas traumática, não é? Mas traumática.
Há que perceber os sinais. O presidente não percebeu os sinais, a partir do momento em que, ou melhor, se percebeu, tem a sua estratégia. A questão do Messi é claríssima, não é? A forma como ele diz que quer ir embora e percebe que não pode sair e tem que ficar e da maneira que fica. A contratação do Koeman, que é muito discutível.
Muito,
não é?
Muito, exatamente.
E alguns jogadores que saíram, quer dizer, a própria dispensa do Luís Suárez é uma coisa que não faz sentido, né? Até pela forma como foi feita. E ainda por cima depois foi para um rival, que é o Atlético de Madrid. Portanto,
que agora está no primeiro lugar.
Agora está em primeiro lugar.
Será o ano do Atlético de Madrid.
Portanto, é uma gestão... Nesta altura pode ser um ano até um ano improvável, não é? Porque tu vês a Real Sociedad colada lá em cima e a jogar um futebol muito interessante.
Já foi campeã de Espanha.
Em 81, 82, sim. E na altura era a base da seleção espanhola.
Marconada na baliza, não é?
Marconada, Satrutski na frente, um grande extremo, López Ofarte, por aí fora. Zamora, número 10, todos titulares da seleção de 82. Uhum. Sim, pode ser mais o ano do Atlético de Madrid, onde o João Félix está a jogar muito, muito. Agora sim. São 4 toques de calcanhar por jogo, quase de média.
Finalmente João Félix a convenceu os espanhóis.
Mas não é a convenção dos espanhóis, é a convenção Simeone a metê-lo a jogar, para já, porque ele foi eliminado da Liga dos Campeões com João Félix no banco, contra o Salzburgo. Quando entrou, ganhou logo um penalti, mas já foi tarde. E agora a jogar como segundo avançado. E, portanto, aí a jogar
que é onde
muito.
Ele pode render mais.
A equipa está a sofrer um pouco porque tem o Diego Costa lesionado, o Luís Soares também teve problemas. Mas o João Félix está a jogar muito, mesmo muito. Neste momento já é quase líder da equipa. Aliás, porque eu vejo muito, né, os programas espanhóis, a televisão espanhola. No outro dia estavam a fazer uma entrevista ao João Félix, era o jogador escolhido no final do jogo com o Bayern de Munique, e a autoridade com que o miúdo já falava, de facto, com todos, com os grandes jornalistas de top do futebol espanhol, como dizia, já se sentia, eles no fim diziam, pá, ele já se sente líder, né? Ele já responde daquela forma, não, nós fazemos, acontecemos. E, portanto, cresceu muito neste ano o João Félix em Espanha.
Isso também é muito importante, Zé Manuel Ribeiro, sentir-se um peixe importante no aquário.
Isso sentiu-se desde o início. A questão, sim, é que no início...
Não reconheciam tanto.
Era um peixe estranho, não é? Era um peixe estranho no aquário, estranho. Aliás, podemos dizer, num aquário demasiado estranho para o peixe que era. Entretanto, foi-se habituando, foi entrando naquele ritmo. Acho que também O Luís não concordará comigo, mas acho que levar com o Simeone também foi bom para ele.
Não, mas eu concordo contigo, já disse várias vezes. Esta simeonização do João Félix deu-lhe um cariz defensivo e tático e intensidade, sim, de jogo, que de facto agora está a tirar proveito, voltando à posição de origem, com aquilo que ganhou com o Simeone.
Dá-lhe uma pele mais dura.
É isso mesmo. Mas
por cima num campeonato, não é o pior campeonato para ele. Portanto, imagino que, por exemplo, numa Itália ou numa Inglaterra, se calhar as coisas são mais difíceis. Embora a semana passada o Fábio Silva tenha entrado, que era um jogador que eu achava que teria as mesmas dificuldades, e entrou no
Arsenal
para substituir o Jiménez e conseguiu dar luta e conseguiu mostrar qualquer coisa.
E quando és craque em qualquer lado, vocês não acham isso?
Acho que sim, embora...
Quando
és muito craque, sim. Agora, sabemos que são poucos os que são esses eleitos.
Mas o Félix, eu acho que é.
É, também acho que sim, mas precisou desse tempo de...
A questão é perceber a dimensão
ao certo. Da aprendizagem, da adaptação.
A questão é perceber a dimensão ao certo.
Sim.
Pode ser... Já o apontam ao topo dos topos. Isso é...
Estás a falar aqui da bola de ouro?
Isso é sempre prematuro. Tem uma grande vantagem para mim e acho que foi preparado para isso. Já vos disse isso. Eu acho que ele é o plano de reforma de Jorge Mendes. Portanto, tal como ele preparou o Ronaldo para chegar onde ele chegou.
É o PPR do Jorge Mendes?
Acho que sim.
Explica lá isso.
É uma visão engraçada.
Não, eu acho que o Ronaldo é uma espécie de...
O João Félix?
Não, eu acho que o Ronaldo é uma lição do David Beckham. Acho que o Jorge Mendes percebe bem o fenómeno Beckham, percebe que pode pegar... Não é à toa que partem do mesmo clube, do Manchester United. Percebeu que podia fazer a mesma coisa com o Ronaldo. Apontou-o desde logo, e muito antes de ele ter ganho a bola de ouro, já a questão de ser o melhor do mundo estava bem clara, não é? No discurso de Jorge Mendes e nessas coisas. O próprio Real Madrid é um passo nessa direção. E acredito que ele tenha exatamente o mesmo projeto, não é? Para o João Félix, na lógica de que vai ficar sem o Ronaldo mais tarde ou mais cedo, e tem ali um sucessor. Portanto, a não ser que ele chegue aos 120 anos, portanto, ainda temos uma terceira geração.
Sim, mas esse plano do Beckham, que era o mesmo que o Messi se projetava até para ir para jogar para os Estados Unidos, indo para o City primeiro, mas tendo logo a patente de ter um clube nos Estados Unidos depois, ao fim de 5 anos.
E agora sim, colocamos um ponto final nesta emissão do Visão de Jogo, nesta edição do Visão de Jogo, não esquecendo que a meio da semana vamos ter jogos europeus, praticamente já só para cumprir calendário. Futebol Clube Porto a jogar na Grécia frente ao Olympiacos, jogo na quarta-feira a partir das 8 da noite, com relato na TSF e também com relato na TSF na quinta-feira, o Standard Liege Benfica a partir das 17h55 e a partir das 8 da noite, com informações também na TSF, o Braga Zória para acompanhar também na TSF. Zé Manuel Ribeiro, Luís Freitas Lobo, voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo, também com o João Vieira no vídeo, o José António Barbosa
abraço,
no áudio e os abraços do Luís Freitas Lobo.
E queria mandar um abraço a todos aqueles que nos ouviram e esperar que na próxima semana estejam juntos para discutirmos o futebol em estado puro.
E eu ficarei à espera também que o abraço especial seja para mim e não para o Zé Manuel Ribeiro. Um abraço para todos. Até para a semana.
Pronto,
no nosso Visão de Jogo. Bem. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo. É fundamental ver o jogo. Um abraço.